bom dia a todos. Satisfação poder participar desse evento hoje pela manhã e discutir esse assunto que é importante, né, para o Brasil, tá? Tanto na questão econômica quanto na questão social. E tenho certeza que esse debate com a Confederação Nacional da Agricultura, com a CONTAC, que deve estar chegando, com a presença da Emater do Rio Grande do Sul, e outras Ematérias que estão aqui, são extremamente importantes, como quero saudar Minas Gerais, o presidente Gustavo, nosso amigo, e a todos os senhores e senhoras. Antes de iniciar minha apresentação, eu queria falar um pouquinho desse evento. Ele surgiu no âmbito lá da nossa secretaria, uma proposta em que a ministra abraçou, e que ele tem como principal objetivo, apesar da gente estar aqui apresentar o que a gente quer fazer, o que a gente está fazendo, quais são as políticas macro, mas o principal objetivo disso é trazer da base informações para a consolidação, para a construção de políticas públicas que estejam muito alinhadas com a base, que são os municípios. Por isso que a CNM abraçou essa ideia, assim como tem a marcha dos prefeitos, todos os anos. A nossa ideia era que a gente pudesse fazer a marcha dos secretários municipais da agricultura, mas não para com pires na mão, para pedir dinheiro só, mas para discutir efetivamente as políticas públicas. Eu fui secretário municipal da agricultura de dois municípios no Rio Grande do Sul. Um é Santa Cruz do Sul, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com o Marco, e no município vizinho, que é Rio Pardo. E o que o secretário da agricultura na mão, se tem um pouquinho de apoio do prefeito, consegue fazer no município, é algo extraordinário. Com a parceria com a Emater, com a parceria com as entidades locais, com as cooperativas. Por quê? Porque ele está muito próximo. Ele está muito próximo ao agricultor. Então, para nós é importante que esse evento, hoje, esse ano é o primeiro, então ele é quase que um evento teste, um evento piloto, e que está sendo discutido vários temas importantes. O Ministério está praticamente apresentando todas as suas políticas públicas. Na sala do lado é serviço florestal, na outra é sanidade, na outra é... Enfim, tem todo mundo contando um pouquinho o que está fazendo e o que quer fazer, Mas a ideia também, nos próximos, é trazer as experiências dos municípios e dos estados, que a gente possa fazer uma grande troca de experiências entre governo federal, governo do estado, governos municipais, para a gente fortalecer ainda mais o agro brasileiro. E é onde, dentro desse agro, nós temos um segmento extremamente importante, que é o segmento da agricultura familiar. A gente acabou de ter lançado o censo 2017, quero cumprimentar o César aqui, Desalves, vi ele aqui, está aqui, Sérgio. De tarde ele vai estar aqui falando um pouquinho mais sobre a atualização desse censo. Tem dados muito interessantes, inclusive de assistência técnica, como que ela está migrando, para onde ela está indo. Então, esse censo é importante que a gente realmente se aprofunde nele, porque ele traz dados bastante importantes, impactantes, e que são fundamentais para a gente fazer a construção dessas políticas para melhor atender o produtor lá na ponta. Então, só rapidamente quero fazer uma contextualização, a importância que a agricultura familiar tem no mundo. A gente tem hoje 500 milhões de estabelecimentos no mundo de agricultores familiares, e na América Latina são 16,6 milhões de estabelecimentos, 81% do total de estabelecimentos. Então, a gente vê que a grande maioria das propriedades rurais, em número de propriedades, são de pequenos produtores. Então, isso no mundo inteiro, tanto que a FAO, inclusive hoje nós vamos participar agora às 11 horas dos 40 anos da FAO do Brasil, no Brasil, e a FAO acabou de lançar o decênio da agricultura familiar, que foi lançado lá na República Dominicana, e que traz luzes para esse tema. E nós, do governo federal, obviamente, a gente está olhando isso muito no sentido do desenvolvimento através da geração de renda e a inserção desses agricultores nas cadeias produtivas. Aqui um pouquinho da participação da agricultura familiar no Brasil. Isso aqui ainda são os dados antigos, mas com alguma coisa nova já. Então, nós temos 84% dos estabelecimentos, só 24% da área, mas de qualquer jeito a gente manteve o PIB agropecuário em 23%. É isso, Sérgio? 25 ficou no censo de 2017? 25. Isso é um dado extremamente importante, né? Com 24% da área, a gente mantém 25% do PIB, que é proporcional a quem tem mais área. Então, a importância econômica desse setor para o Brasil é extremamente relevante. Em termos de pessoas ocupadas aqui, se perdeu um pouco, deve ter caído, 74%, era 74%, em função da tecnologia chegando, da otimização dos processos, né? Mas de qualquer jeito é o grande empregador, né? Até porque a agricultura familiar ela está muito perto, né, das cidades, e as cadeias curtas, como a gente está falando, que abastecem as cidades, elas normalmente precisam de muita mão de obra. Está, né, chegando o Albertinho Brock, da Contact. Queria chamar para o palco o Alberto Brock, vice-presidente da Contact, presidente da Coprofan, que é, com certeza, o debate vai ser muito rico aí com todos esses colegas aí deles. Né? O valor bruto de produção, o PIB, os 25, né? E a questão do crédito cultural. Eu vou falar um pouquinho também depois sobre esses temas. Né? Então, só um horizonte, né, da importância disso, da agricultura familiar no Brasil. E aqui mostra, né, a sua grande importância econômica e a sua grande importância social, né, para o nosso país. Né? Então, são dados bastante relevantes. Aqui está um pouquinho a distribuição de onde estão esses agricultores familiares. Né? E aí a gente vê que eles estão, quanto mais escuro, mais agricultores familiares a gente tem no Brasil. Né? A gente vê que eles estão espalhados praticamente em todo o país, mas com uma grande concentração no Nordeste brasileiro. A gente tem 50% dessas propriedades no Nordeste brasileiro. Né? E isso, obviamente, ele é um grande desafio para todos, né? Dessa sala aqui, para todos os governos federal e estaduais. Né? Por quê? Porque este é um grande desafio da inserção desses agricultores nas cadeias produtivas, na geração de renda, né, em uma área bastante inóspita e difícil. Por isso que o governo federal também fez um lançamento agora há pouco, um programa que se chama Agro Nordeste, e a intenção é alinhar, né, projetos de desenvolvimento nesta área do país. Mas também é importante dizer, né, e eu tenho falado bastante isso, que a agricultura familiar do sul do Brasil, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ela foi a grande responsável pelo desenvolvimento da agricultura empresarial do país. Né. Quando a gente faz uma avaliação, né, do que aconteceu no Centro-Oeste, o que vem acontecendo no Brasil como um todo, a gente vai ver uma migração importante dessas regiões de minifúndios, né, de famílias bastante grandes, né, e que não tinha mais espaço para todo mundo ficar nas propriedades, e aí inicia um processo de imigração, começa com Mato Grosso, né, na época era só Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Mato Grosso, e sobe no Centro-Oeste. Então, ontem, inclusive, estava conversando com o deputado federal Nery Guerra, que foi ministro da Agricultura, e perguntei para o Nery: Nery, quando você está, teu pai tinha em Itapera? Ele não é Itapera, ele é Selva, né, o Nery é Selva. Quando você está, teu pai tinha? Ele disse: meu pai tinha 22 hectares. O Nery hoje planta 2.700 de soja no Mato Grosso. Tá? Então, esse é um movimento interessante. Aí pega o próprio Blair Mágico, que planta, sei lá, 300 mil hectares de soja, o pai dele tinha 16 hectares. Então, é um processo impressionante, e que não é de duas gerações, é de uma geração que aconteceu no Brasil. É uma geração de agricultores que não tinham mais espaço e que subiram o Brasil, e hoje tem gente plantando em Roraima, lá no Mato Pipa, e aí vai embora. Então, esse espírito empreendedor, né, desses agricultores familiares que estavam lá em pequenas áreas, produziam leite, alguma coisa de grãos, e que subiram, é que transformaram esse país nesse grande celeiro do mundo. Né? Hoje é importante que se diga, nós alimentamos os nossos 202 milhões de habitantes e nós alimentamos mais 1 bilhão de habitantes fora do Brasil. Então, nós nos tornamos estrategicamente um país importante para garantir a segurança alimentar do mundo. Esses dias nós estivemos com o ministro da Cooperação da Alemanha, discutindo os temas ambientais, obviamente, que o Brasil tem sempre sido, está na berlinda, sempre sendo bastante atacado, mas o grande contraponto, e isso também se conversou, é que nós precisamos alimentar o mundo, e os países do primeiro mundo sabem disso, né? E o Ministério da Agricultura, desde o começo do governo, a ministra tem dito que não existe agricultura sem ela ser sustentável. Essa é uma linha, né, que o Ministério tem trabalhado. Nós precisamos produzir, mas nós temos que ter sustentabilidade ambiental, social, econômica. Nós temos que garantir a preservação do solo e da água, né, da natureza, vamos dizer, das florestas, dentro da legalidade do Código Florestal, né, e esse tem sido sempre um discurso do Ministério da Agricultura. Mas é inegável a nossa importância em nível mundial na produção de alimentos e na segurança alimentar que o mundo tão necessita. Né? Aqui eu já falei um pouquinho, né, na questão das pessoas ocupadas na área rural. A gente tem em torno de 74% de tudo que gera esse emprego está nas pequenas propriedades do Brasil. Né? E aqui um pouquinho, isso alterou um pouco, o Sérgio Detardi vai falar um pouquinho dos números atualizados. Mas são números interessantes. A gente tem o familiar pronafiano, 72%, 22% da área, e o familiar não pronafiano, 76%. Por que familiar não pronafiano? Porque ele já não se adequa a alguma norma da lei, né? Algum requisito da lei. Né? E isso é uma outra coisa que nós vamos ter que discutir. Né? Porque ele continua sendo familiar, mas, por exemplo, ele tem mais empregados do que pessoas da família produzindo. Mas e aí, ele deixa de ser familiar porque ele emprega mais? É uma discussão que nós estamos fazendo. Nós estávamos agora na reunião especializada da agricultura familiar e nós discutimos isso lá com o Gael Gato. Nós temos que discutir esses requisitos, né? Porque são requisitos muitas vezes impeditivos, inclusive de crescimento. Por exemplo, ter mais renda externa do que interna é ruim? Não sei, acho que não, para mim não. Por quê? Porque quando um filho trabalha fora, quando a esposa trabalha fora, ela é professora, ou ela trabalha numa cooperativa, ou trabalha numa loja na cidade, aquele dinheiro vem para dentro da propriedade, normalmente ele é investido na propriedade. É, o filho, ele pega aquele dinheiro e diz, ah, pai, vamos comprar mais uma vaquinha, vamos fazer mais um curral, vamos comprar uma ordenhadeira. É, isso não é ruim. Dinheiro de fora não é ruim, é o que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer para as cidades. A gente vender e pegar o dinheiro de lá e investir aqui. Né? Então, esses são critérios, né, que nós vamos discutir, até porque essa turma que se descolou do pronafiano aqui, o familiar não pronafiano, que são só 2% da área, 7,6 milhões de hectares, olha o que esses caras estão produzindo por hectare, R$3.400 de valor bruto de produção por hectare, essa turma aqui, enquanto que o familiar pronafiano está produzindo 844. Tem alguma coisa que está acontecendo aí. Ah, tem alguma coisa que está acontecendo. Ele é pequeno e saiu, ele já não é mais Pronafiano, ele está pegando dinheiro no Pronamp. Né? Mas ele é o que mais produz de todas as categorias do Brasil. Né? Certamente esse cara é o cara dos hortifrutigrangeiros lá perto das cidades, é o cara que está agregando valor em quê? Sei lá, ele é um cara diferente, né? E que se descolou e que está indo embora. Né? E que talvez seja o caminho que a gente possa propor para esses aqui, abrindo essa possibilidade. Então, essa é uma discussão que a gente vai ter que fazer. Aqui tem um outro público que nos interessa muito também, que é o médio produtor. A gente acaba não discutindo, não tem entidades representativas, muitas vezes, que trabalham. CNA, isso é até uma provocação, já fiz isso para contar, O médio produtor, ele não é grande, ele não é pequeno, ele é médio, ele está espremido, né, no meio de duas categorias. O pequeno, ele tem tido políticas públicas nesses últimos anos. Né? Tem Pronaf há 20 anos, isso vem acontecendo, vem sendo aprimorado, políticas de assistência técnica. O grande, ele vai por conta, e o médio? E o médio? O que está acontecendo? E aí, quando a gente vai olhar o médio produtor, a gente enxerga, né, nos dados deles, o cara que é o menor valor bruto de produção por hectare. Médio produtor rural do Brasil. É o menor valor bruto de produção por hectare. Quase a metade do pequeno. Tem que ser discutido. Né? E a gente está discutindo isso dentro do governo, tanto que uma das linhas que nós já acionamos este ano foi ter colocado R$10 bilhões a mais do Pronamp, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor. Né? Porque esse é o cara que precisa. E o que puxa essa média para baixo aqui é pecuária de corte. Né? Esse cara é leite, pecuária de corte e grão. O que puxa para baixo é a pecuária de corte. Então nós precisamos, e com um soprinho de tecnologia, um pouco de assistência técnica, esse cara passa a produzir no mínimo o que o pequeno está produzindo, com pouca coisa, Precisa levar um pouco de tecnologia para ele reformar pasto, para melhorar a genética, e ele vai embora. Mas esse é um público que também tem que ser discutido. E aí a gente está aqui discutindo agricultura familiar, então eu vou dar um dado para vocês. Esse médio produtor, ele, 80% dele vive na propriedade ou próximo à propriedade. 80%. Ou ele mora no núcleo perto, na cidadezinha perto e tem a propriedade, ou ele mora na propriedade. E 80% da renda dele vem da propriedade. Então, para mim, ele é um médio produtor familiar. Ele mora na propriedade, tem a renda da propriedade, vive na propriedade. Então, esse é um público que tem que entrar nos radares dos senhores, das senhoras, nosso, dos governos dos estados. Eu sei que o Rio Grande do Sul já tem, por exemplo, a pecuária familiar, né, que aumentou áreas para 150 hectares, Geraldo, lá no Rio Grande do Sul, para tratar esse produtor já, não mais como pequeno, mas tratar ele como uma pecuária familiar, pecuária da agricultura familiar. Então é importante, é um público que talvez de tarde, Sérgio, eu quero ver se eu venho para a apresentação, o Sérgio é da Exalc, da Escola Superior Luiz de Queiroz. Esse é um tema que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais e que a gente está trabalhando para se aprofundar. E aí está aqui os grandes, né? Então, se tu pegar os médios e os pequenos, a gente tem mais ou menos tudo que os grandes têm. Mais ou menos tudo que os grandes têm. Mas aqui tem 90% praticamente das propriedades rurais no Brasil. Então, são dados importantes para a gente fazer essa discussão aqui depois com o Marco, com o Geraldo, com o Alberto aqui, que cada um representa um segmento, e a gente pode fazer essa troca, porque aqui tem muitos desafios embutidos dentro desses dados. Onde é que estão esses médios produtores rurais? Só para vocês olharem, os médios produtores rurais, eles estão no sul do Brasil, né, e sobem aqui pelo meio, vão lá no Mato Piba. Esse é o horizonte. E a base disso aqui é pecuária de corte. Então, se a gente pegar, lá no Rio Grande do Sul nós conhecemos bem, mas tu vai na fronteira oeste, pega um município como Caçapava do Sul, Santana da Boa Vista, um produtor com 300 hectares, já não é mais pequeno, é médio. Um pecuário de corte é um produtor, se tiver uma filha na propriedade, na faculdade, já não paga as contas. Uma dificuldade. Então, esse é um tema importante da gente poder discutir. Muito bem. Esse aqui já são dados do Censo, né, de 2017, né, que mostra, né, um pouquinho de três temas que eu quero discutir um pouquinho mais e depois deixar a deixa para os outros. Esse tripé, que para mim é o grande tripé de desenvolvimento do setor primário, que é a assistência técnica, o crédito rural e o acesso aos mercados. Então, substituir ali cooperativismo por acesso ao mercado. O cooperativismo, na nossa opinião, e ele está hoje dentro da nossa secretaria, ele é a grande ferramenta do pequeno acessar o mercado. Porque ele gera poder de mercado, o pequeno sozinho não consegue. Através do cooperativismo ele chega lá. Então a gente pode olhar um pouquinho, quanto mais vermelho, maior a concentração de ações. Então a assistência técnica a gente vê que ela está muito concentrada no sul, no sudeste, no centro-oeste do Brasil, onde você mais tem. E aí as áreas faltantes, nordeste, olha a dificuldade aqui, né, do nordeste e norte do Brasil, que é um espaço. Assistência técnica. Crédito rural, muito forte no sul do Brasil, mas cresce já no centro-oeste, e no sudeste e alguma coisa no norte do Brasil. E o cooperativismo, mais uma vez, no sul e no sudeste, mas crescendo. E aí, importante dizer que para o governo federal, o cooperativismo, neste mandato, terá uma das suas grandes prioridades. Nós temos trabalhado muito fortemente nesse setor, vou mostrar um pouquinho algumas coisas que nós já fizemos e que nós ainda queremos fazer. Então, é importante a gente olhar onde estão distribuídas essas três questões. Aqui, um pouquinho sobre assistência técnica, isso eu sei que o detalhe vai ser tratado também, da migração, já vou finalizar, da migração que está acontecendo de assistência técnica da pública indo para privado, é um desafio que a gente tem. E aqui, uma geografia de atendimento que já mostrou que existe e mostra uma estabilidade. Isso aqui é 2006 e isso aqui é 2017. Então, mostra mais ou menos uma estabilidade no atendimento da assistência técnica aos agricultores familiares. Não vou entrar nesse dado aqui, já estou pedindo para mim finalizar, mas depois a gente tira um pouco do tempo dos outros aí. Vou mostrar um pouquinho mais. Bom, a gente tem até as 10h30, né? Então, aqui um pouquinho, né? Mostrar um pouquinho aonde estão distribuídos, né? Então, a melhoria da infraestrutura e da integração à indústria são diretrizes de alto potencial para o aumento da eficiência técnica das cadeias. Aqui tem um tema, né, que para mim tem uma palavra aqui que ela é chave dentro do nosso processo, chama integração. Né? Integração. Ela pode ser uma indústria, ela pode ser uma cooperativa, ela pode ser uma agroindústria, mas esse é o processo importante. Eu tinha um amigo lá da Federação da Agricultura, Marco, que dizia que quem animava a cadeia produtiva é a indústria. Isso pode ser a indústria, pode ser a cooperativa, mas você precisa ter alguém que anime essa cadeia. Não dá para nós fazer o produtor produzir e não ter para quem vender. Não dá para fazer o produtor produzir e não agregar valor nessa etapa do meio aqui, que é a etapa principal que ela vai acessar o mercado. Então, esse, para mim, é um grande desafio e a gente tem discutido com o Ministério, inclusive nos programas de assistência técnica. Você não pode levar uma assistência técnica descolada de um programa de desenvolvimento de cadeia produtiva. Porque senão tu vai trabalhar num ergo só, e aí quando chegar, às vezes tu tem uma indústria ineficiente aqui e tu está incentivando o produtor a produzir leite. Né? Aí o cara não tem para quem entregar, ou a indústria quebra, ou a indústria não paga. Quer dizer, nós temos que olhar a cadeia como um todo. O professor Marcos Yang, da USP, sempre dizia, né, que a cadeia produtiva ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Nós temos que levar isso de uma forma forte. A cadeia produtiva ela é tão forte quanto o elo mais fraco. Né? Quer dizer, aonde tiver um elo fraco que quebrar, quebra a cadeia produtiva como um todo. Então, esse é um desafio importante, um recado importante. Com relação à questão do desenvolvimento para a agricultura familiar, três eixos, crédito, a terra e mercado. Tá? Com relação ao crédito, eu quero só falar um pouquinho do que nós já fizemos no governo federal. Esse ano é a maior equalização dos juros da história, dos 31,22 bilhões. Nunca o Tesouro colocou tanto para equalizar juros quanto o Pronaf. Juros de 3 a 4,6. A possibilidade de financiamento de habitações rurais, primeira vez na história, esse ano. Já saíram mais de 50 milhões de reais para financiamento de casas de agricultores familiares, principalmente no sul, né, do Brasil. A possibilidade de financiamento de máquinas usadas, a desvinculação Pronamp e Pronaf. Então, pode o agricultor familiar que não tenha o crédito todo no Pronaf, ele pode ir no Pronamp, pega no Pronamp e ele não perde o Pronaf. Isso é importante também para alavancar investimentos nas propriedades. E o aumento do limite de 12 para 45 mil dos associados às cooperativas da agricultura familiar. Então, quando você tinha, vou dar um exemplo, a cooperativa Garibaldi, tinha 500 associados, vezes 12 mil, 6 milhões. Pode pegar 6 milhões para fazer investimento em agroindustrialização. A partir desta mudança que aconteceu há duas semanas atrás, esse valor vai para 45 mil. Então, é 500 vezes 45 com limite de 15 milhões, né, para as cooperativas singulares e 30 milhões para as cooperativas centrais. Né? O aumento de 10 bilhões no Pronamp e o juros de 6,7. Esses são os dados que saíram ontem. Tá? Então é importante só mostrar. O aumento de comparado a 2018. Aumentou no Pronaf 13% do Pronaf custeio e 20% do Pronaf investimento. Do ano passado para esse. E 30% no custeio do Pronamp e 52% do Pronamp investimento. Isso mostra o acerto que nós tivemos no começo do ano em aumentar os recursos do Pronamp, porque aqui está se aumentando muito investimento e certamente isso aqui tudo retorna para o setor. E o Pronaf da mesma coisa. Isso mostra confiança também no setor pelo aumento do ano passado para este ano. Com relação à assistência técnica, né, eu quero só rapidamente contar. A Anatel, nós pegamos ela com 400 milhões de reais comprometidos, comprometia praticamente todo o orçamento da secretaria. Teve que ser feita uma repactuação para que a gente possa ter projetos novos. Né? Nosso orçamento esse ano, 118 milhões, com foco agro-nordeste, nós queremos treinar 100 mil produtores rurais em parceria com o Senar. Né? O médio produtor, olhando já aqueles dados, 10 mil produtores atendidos, se nós conseguir fazer o médio produzir o que o pequeno produz, nós aumentamos o PIB agropecuário entre 12% e 14%. É muita coisa. Né? O Produzir Brasil, que é um grande desafio que nós temos, que é levar assistência técnica para os assentamentos e independizar os assentamentos, né? E o projeto de assistência técnica 4.0, né? Que nós precisamos evoluir, precisamos avançar para que a gente tenha ferramentas mais modernas de assistência técnica também. E os nossos desafios são os recursos para fazer isso, né? Talvez os modelos cooperativos, enfim, nós temos que estudar essa questão. E com relação ao mercado, né, nós estamos trabalhando fortemente no cooperativismo, né, e para gerar poder de mercado, lançamos um programa Brasil Mais Cooperativo, que a ideia é fazer intercooperação nacional e internacional, inserir novas cooperativas nos processos de compra de gestão pública. Nós mudamos vamos dizer, os requisitos para ter a DAP jurídica para 50% mais um, é a maioria, vai receber a DAP jurídica. Né? Nós inserimos 40 mil agricultores familiares no programa do selo do combustível social, que antes estavam excluídos do programa, né? E trabalhando fortemente com capacitação produtiva. Para encerrar, né? Então essa é a estrutura da Secretaria. A gente falou um pouquinho de assistência técnica, cooperativismo, a estruturação produtiva, e nós temos lá o crédito fundiário, que nós também estamos fazendo agora a mudança e simplificando o acesso ao crédito fundiário. Esse para nós é um ponto importante, né? O decreto está praticamente pronto para ser assinado, onde nós vamos sair de 14 etapas do processo para 6. Hoje leva 2 anos e meio para consolidar um título aí, para conseguir comprar uma propriedade. Nós queremos transformar isso aí entre 4 e 6 meses. Né? Então, basicamente seria isso. Eu teria mais algumas coisas, mas o pessoal já está apertando. Eu vou deixar para os outros e depois a gente volta no debate. Tá bem? Muito obrigado.